Olá, Júlio.
Olá, menina.
Cá estamos neste fim de semana, sabendo que o amor é neste formato longo, que é sempre inédito, ou seja, não é um compacto da semana.
Não.
É um programa que nós fazemos especialmente para o fim de semana. O amor é, nesta versão longa, passa de sexta para sábado e passa ao domingo de manhã.
Portanto, vamos decidir. Estamos a espreguiçar-nos? Não, porque estamos cheios de sono? Ou porque estamos a acordar?
Com o devido respeito pelos notívagos, sim, ou pela gente com insónia que por aí está,
sim,
pensemos que é ao domingo que
tá
muitos nos ouvem.
Oh, okay.
E o domingo é um dia particular, tal como a segunda-feira também o é. Já se sabe que sexta e sábado trazem uma alegria que nos fazem querer viver mais. Não,
olha, ainda bem que começámos assim, porque
diga,
eu ia me esquecer e ia ficar irritado comigo,
diga,
mesmo. Trago-lhe um beijinho.
De quem?
De um querido amigo meu, o Dr. Adriano Pimenta, que me encontrou na rua, o que não é raro, porque nós temos consultório muito perto um do outro, e que me disse: eu ouço-vos, normalmente não ouço o fim, porque eu ouço-vos quando vou para a missa. E, portanto, depois entra na igreja e já não ouve o fim do programa.
São duas eucaristias dominicais, não é? Isso.
Mas ele foi gentilíssimo, falou de si com um enorme apreço e eu ia-me esquecer.
Pronto.
Adriano, desculpa.
Retribuo daqui o meu beijinho. Falava eu dos dias da semana, se é que nós precisamos desta ordem do calendário, precisamos para nos organizarmos, para, às vezes até para estruturar a nossa insanidade, ou a nossa sanidade, como quiserem. Sexta e sábado, como eu dizia, são dias que nos trazem alegrias. Eu lembro-me sempre, quando era criança, e vivia num sítio mais pequeno, numa aldeia, não é? E eu lembro-me que à sexta-feira, sobretudo os rapazes que trabalhavam na construção civil, sentiam aquele entusiasmo.
A ganhar 28.
Era 28?
Era. Ele era no Porto era assim, é troelha. Anda a ganhar 28,
okay,
na construção civil. Bem.
Pronto, e então eu lembro perfeitamente de sentir, de ver neles e noutras pessoas, por exemplo, das fábricas, não é?
Claro. Porque sexta-feira, ao fim da tarde, até escorre a saliva, não é? Está o fim de semana todo pela frente.
Estamos a falar de pessoas para quem a vida é realmente dura e que acordam muito. Eu acordo às 7 e já me queixo, e o meu trabalho não é tão duro assim. Pensemos nas pessoas que estão a trabalhar em fábricas, a fazer o mesmo trabalho todos os dias, ou quem está nas obras, às vezes com condições muito complicadas. Sexta-feira é sexta-feira, portanto, soltamos o nosso grito de guerreiros que querem festa. Sexta e sábado são dias felizes. Domingo depois domingo, como
isso,
eu dizia a alguém.
Há muita gente a cantar os Sunday Blues.
Pois é.
Não é?
Eu sou uma delas.
Pois é.
É o domingo, mas eu podia dizer que me faltam os assados da minha mãe, mas não é isso, até porque eu podia, para além de eu própria, fazer os meus assados. Posso.
E não é para ofender a senhora, sua mãe.
Não, a minha mãe,
mas
divinamente. A minha
está
mãe,
bem, mas a Inês ainda aprimorou a técnica.
Não, é mentira.
É mentira?
Não, é. A minha mãe cozinha como
então,
ninguém.
Então ainda bem que estou mais perto.
As irmãs dela também
ainda
sabem.
Ainda bem
isso.
Que estou mais perto da sua mãe do que de si.
Pois, tem sorte, tem sorte. Aquele cheirinho assado, no fundo, isto é um bocadinho proustiano, não é? No sentido em que aquele cheiro me devolve a infância e o conforto. Bom, eu podia ir em busca de muitos assados, mas na verdade, se quiser analisar.
Sem se meterem em assados.
Comigo é assim o assado. E agora vamos por aqui fora, não é?
Está bem.
Bom, eu acho que para quem tem estes blues de domingo, quem tem estas... Não sei, tristeza não é a palavra certa. É uma angústia que não
uma
se
melancolia,
define.
Não é?
O Júlio tem?
Eu tenho.
Tem.
Sobretudo à medida que se vai aproximando a fim da tarde, domingo, mas para lhe falar com toda a franqueza, até ao meu porteiro descobre logo porquê, não é? Porque está-se a acabar o fim de semana.
Mesmo que o Benfica jogue.
Bom, quando o Benfica joga, é assim, pode vá para os dois lados, não é? Se o Benfica ainda me dá uma alegriazita, eu, pelo menos, durante o jogo, eu não consigo, normalmente, se vejo ficar, como sabe, de vez em quando, hoje em dia, eu decido que é melhor para a minha saúde não ver. Mas se vejo, mesmo que as coisas estejam a correr bem, eu não consigo estar muito tranquilo. O que é que quero? Não sou o único, o raio do futebol bola-me com os nervos, não é? Mas depois, se corre bem, há ali uma meia horita, não é? Em que eu estou melhor.
É, mas eu desconfio que inventaram futebol ao fim de semana, sobretudo ao domingo, para espantar os blues dos homens, sobretudo, não é? Embora agora as mulheres também gostem.
Lembra-se quando era muito todo ao domingo?
Lembro-me,
três e meia
lembro-me
da tarde.
Do meu pai ouvir o relato coladinho ao radiozinho. Claro, sim, claro, sim. Claro. Outra memória feliz. Uhum. Bom, a propósito dos domingos e desta coisa de... no outro dia fui a um concerto solidário com Moçambique, um domingo, e de repente aquilo ganhou uma nova cor. Fui eu, a minha filha, a madrinha da minha filha, os amigos todos, os músicos todos, estávamos todos ali reunidos. E a dada altura eu disse, já não me lembro quais foram as palavras em concreto, mas disse: isto é uma bela maneira de combatermos a angústia do domingo. E uma amiga que lá estava, que eu acho que ela se deve ter revisto nisto, não é? Porque passado uns dias mandou-me este poema do Manuel António Pina, Primeiro Domingo. E eu achei muito curioso. Já tinham passado alguns dias e eu pensei, ah, pois, teve a ver com aquele domingo, não é? Teve a ver com este sentimento generalizado de, por isso é que nós ao domingo, claro que estamos com a família, se pudermos, não é? Também é uma maneira de combatermos a tal melancolia.
Sim, mas cuidado com as generalizações. Há pessoas que não têm Sunday blues nenhums. Há pessoas que estão felicíssimas ao domingo até à meia-noite. Ou antes se vão para a cama. Agora, que é frequente...
Será que eu posso fazer um workshop?
Pode. Agora, que é frequente o que a Inês disse, é verdade. E que, a não ser que haja alguma coisa fora... Nós também temos rotinas aos fins de semana, não é? A não ser que haja alguma coisa fora da rotina, que as pessoas, em geral, nos dizem que sexta-feira, ao fim do dia, mesmo com o cansaço, é ótimo. Sábado é a pièce de résistance. E que domingo, aquilo à medida que o relógio, os ponteiros vão girando. Ah, sim,
e
realmente.
A tarde cai, não é?
É verdade, é verdade.
Bom, então veio este primeiro domingo ao nosso fim de semana e eu iria pedir ao Júlio para ler o Pina, não é?
Epá, pronto, eu ia lhe dizer para ser a Inês, não é? Mas se quiser, mais a mais sendo o Pina, pronto.
Tem que ser o Júlio. Quando eu lhe mandei este poema, o Júlio disse-me o Pina sempre.
É
portanto,
verdade, é verdade.
Pedia-lhe que lesse, por favor.
O Pina sempre, não é? E te chama-se Primeiro Domingo. A tarde estava errada. Não era dali. Era de outro domingo. Quando ainda não tinhas acontecido. E eras uma memória parada, sonhando no meu sonho comigo. E eu, como um estranho, passava no jardim fora de mim. Como alguém de quem alguém se lembrava vagamente. Talvez tu. Num tempo alheio e impresente. Tudo estava no seu lugar, o teu lugar, exceto a tua existência, que te aguardava ainda, no limiar de uma súbita ausência, principalmente de sentido. O maroto brincava com as palavras.
Sim.
É muito bonito.
Há várias leituras sobre este poema.
Ponha várias nisso.
Sim, eu acho, diria que é um poema sobretudo da ausência, se pensarmos que os domingos também são... para os que pensam assim, não é? Como eu, são dias de ausência, não é? Nem que seja essa ausência de alegria de porque algo está a terminar, não é? A tal euforia que eu falava,
sim,
que começa à sexta à tarde, ao domingo começa a enfraquecer, não é? E, portanto, há ali uma ausência de euforia. Mas é também uma ausência, olha, por exemplo, dos assados... das memórias familiares, de tanta coisa, se quiser, Até do tempo em que andávamos na escola e pensávamos, oh não, agora os trabalhos de casa. Mas se quisermos, até nisso conseguimos encontrar alguma ternura e alguma saudade, não é?
Sim. Agora, porque é que eu disse o maroto brincava com as palavras? Porque ele dá-nos um perfeito nó cego neste poema. Não é nada fácil perceber o que é que o Pina, com o seu sorriso meigo, é muito curioso, como eu digo sempre isto, eu nunca fui um amigo próximo do Pina. Mas, em primeiro lugar, admirável. E, em segundo lugar, a figura do Pina era uma figura que eu achava muito ternurenta. E lembro-me quando disseram que o Pina gostava de gatos. E eu pensei, tinham de ser gatos. Há qualquer coisa nele que joga muito bem com o felino, com um gato preguiçoso, etc. Mas repare como o maroto brinca com os nossos neurónios. Porque ele diz assim, a tarde estava errada, não era dali. Ou seja, ele está a descrever um acontecimento, mas qualquer coisa não é congruente. Há coisas que não jogam. Aquela tarde não era a tarde que devia estar naquele momento. Era de outro domingo. Portanto, ele está num domingo e começa logo a dizer, mas atenção, isto é até um bocado estranho, é que esta tarde está errada. Não é deste domingo, é de um outro domingo. E uma pessoa pergunta, oh, Messa, e porquê? E numa linha ele explica, é de um outro domingo, quando ainda não tinhas acontecido. Ou seja,
era outro tempo, não é?
Era outro tempo. E ela ainda não estava na vida dele. Não é? E uma pessoa diz, ah, pois, é um bocado como antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Aqui é antes dela e depois dela. E ele diz, e apenas eras uma memória parada, e um tipo interroga-se, porque é que o Pina sentiu a necessidade de pôr parada a seguir à memória? Uma memória, portanto, isto é uma recordação. Não é? Porquê uma recordação parada? O que será uma recordação em movimento? Se calhar tem a ver com a existência, com a vida, com a maneira, digamos assim, como as próprias recordações estão dentro de nós. E ele ao dizer, e apenas eras uma memória parada, sonhando, olha para isto, é autenticamente crueldade, entre aspas, da parte dele, sonhando no meu sonho comigo. Ou seja, ela ainda não existia no concreto. Se não existia no concreto, não podia ser uma memória porque ele não a conhecia. E, portanto, ele diz, é uma memória parada, que sonhava, mas ele sabia lá se ela sonhava com ele. Portanto, ele diz, sonhando, e depois acrescenta, mas sonhando no meu sonho. É ele a dizer, eu sonhava que tu sonhasses comigo. Cuidado, quando eu digo, desculpe, mil vezes desculpe, quando eu digo o que ele quer dizer, isto é completamente estúpido da minha
Sim,
parte,
é a
não
sua leitura, não é?
é? É a minha leitura, não? Pronto. E ele diz, e eu, como um estranho, passava no jardim fora de mim. Que coisa linda, não é? É ele a sair de si mesmo e a dizer, pronto. E depois eu passava. Como alguém de quem alguém se lembrava, ora veja isto ligado com a memória lá em cima, vagamente, e agora o wishful thinking, talvez tu. Talvez tu te lembrasses vagamente, o que levava ao fio de espada é impossível porque ela não o conhecia, não é? Mas é o que ele gostaria que acontecesse, era de alguma forma, de uma ou de outra, já estar presente nela, num tempo alheio e impresente. Ou seja, esqueçam o tempo dos relógios, não é aí. Esqueçam mesmo o tempo das estações, também não é aí. Eu quase que me arrisco a dizer que ele está a dizer, esqueçam até o tempo psicológico, pelo menos aquele mais real, que também não é aí.
Sabe que eu gosto muito daquela coisa que considero mágica, que dá de facto outro sentido à vida e faz-nos pensar que pode existir mais alguma coisa.
Sim.
Que é quando nós conhecemos alguém, e esse alguém que não se cruzava connosco de maneira nenhuma antes, passa a cruzar-se connosco em várias esquinas da vida, não é? Portanto, aquela pessoa não existia no nosso puzzle e de repente começa a estar presente no nosso puzzle. E atenção que falo nem só de relações amorosas. Também
claro,
podem
claro.
Vir a ser.
Sim,
mas
sim.
É aquela pessoa que parece que é ali colocada por mão divina, não é? E é como se não existisse tempo antes. Não é? Só passa a existir quando essa pessoa é colocada no nosso puzzle. E isso é muito curioso.
É...
E pode ser uma história de amor ou não. Atenção.
Ou então pode ser uma história primeiro de amor e depois de desamor, mas não interessa
também,
nada.
Também, não é? Também. E aí é muito mais difícil olhar para o puzzle e perceber que falta uma peça ao puzzle, não é?
É. Mas não quero dizer que sempre consigamos, sobretudo a curto prazo. Mas já que eu falei, e depois a Inês teve a gentileza de entrar no barco, que eu falei, pronto, pode ser uma história de amor que depois se converta numa história de desamor, era bom que nós conseguíssemos não fazer uma espécie de terraplanagem da memória, porque às vezes as relações terminam, mas isso não significa que não tenha acontecido muita coisa boa lá para trás.
Sim.
E é um bocado injusto, bom, quando nós ainda estamos com vontade, se é o caso, de atropelar o outro, e a única condição que pomos a isso é que seja fora da passadeira para não ser demasiado oneroso para nós, é difícil termos isenção. Mas às vezes, passado muito tempo, longe de mim criticar as pessoas, mas acho que empobrece a nossa vida. Às vezes, passado muito tempo, eu ia dizer, é agradável, e não recuo. É agradável olhar para trás e dizer assim, pronto, depois aquilo não durou. Claro que podemos também dizer, bom, também depende como acabou, se alguém, desculpe o termo, sacaneou alguém, se tudo isso é mais complicado, não é? Mas pronto, acabou. Mas isso não significa que nós passemos uma cruz ou uma safa, como se diz no Porto, não é? Não sei se ainda se diz, mas pronto.
Eu sempre disse, não é?
Não é? Pronto, não sei se ainda se diz. Sobre coisas boas que houve naquela relação. Quer dizer...
Às vezes demora um tempo, não é?
É.
Para voltar a vê-las, não é?
Mas há pessoas, e eu vou repetir, exercendo o seu legítimo direito, mas há pessoas que têm pudor, para não dizer quase vergonha, de admitir que foram felizes com uma pessoa com quem depois a relação se estragou. Com a pessoa de quem até hoje em dia não tem nada de bom a dizer. Percebe? Mas isso não significa que aqueles outros meses ou anos não façam parte do lastro daquelas duas pessoas. E para lhe falar com toda a franqueza, eu acho que os momentos felizes são tão preciosos que eu gosto sempre mais de ouvir as pessoas dizerem, e como compreendo com a minha profissão isso acontece com facilidade, as pessoas dizerem, atenção, professor, eu estou-lhe a dizer isto tudo, mas olhe que nós somos muito felizes. E eu, quando ouço isso, tenho sempre a sensação, esta pessoa está mais pacificada, percebe? Não precisa, até pode estar a tomar a iniciativa de acabar uma relação, mas não precisa de estar a anular tudo o que aconteceu com o outro, não é? A decretar que tudo foi horrível, que eu, onde é que eu tinha a cabeça quando fiz isto, eu fiz aquilo. Não! As pessoas podem ter crescido em direções diferentes, tudo pode ter acontecido, mas isso não significa que não haja, olha, que não haja fotografias em que uma pessoa, se for realmente isenta, olha para a fotografia e diz: estão aqui duas faces perfeitamente felizes.
E não se tira a fotografia da parede ou da moldura, não é? Não, é porque há muito essa tentação, não é? De cortar com o passado, às vezes, de cortar com a dor que se sente, rasgam-se fotografias e tiram-se as fotografias, apagam-se. Sim. Hoje em dia, apagam-se, não é?
Às vezes temos necessidade de o fazer, naquela altura, não
é? Até para dizer, eu já não sou esta ou eu já não sou este.
Tem toda a razão. E depois, eu acho que, sob certos aspectos, nós ficamos, às vezes, até assustados com o que a vida nos reserva e com as mudanças que podem existir. Vou-lhe dar um exemplo. Outro dia, alguém comentava comigo, como é que é possível aquelas duas pessoas que aparecem nos filmes caseiros de férias no Correio da Manhã TV estarem agora, quer dizer, ele já não está, porque morreu, não é? Mas estarem agora na situação que estão, em que a mulher é suspeita de ter morto o marido. E porquê é que a pessoa me dizia isso? E eu próprio vi um ou dois dos filmes. Porque são filmes de férias, de há 10 anos atrás, ou qualquer coisa, de duas pessoas, penso que um deles é um safari em África, duas pessoas a filmarem-se para terem recordações contentíssimas, a dizer que tudo está a ser bestial, etc, etc, etc. Não é? E as pessoas dizem, mas como é que daquilo se pode ter desaguado nisto? Ou de outra maneira, cuidado, vou repetir, há uma suspeita de que um crime pode ter sido cometido, não é? Mas se isso aconteceu, como é que se pode passar do amor ao ódio, à cupidez, ou seja o que for?
Ao longo destes anos encontrou resposta para isso?
Sabe...
Como é que se passa? Passa-se porque as pessoas são diferentes, imagino eu, não é?
É verdade, é verdade. Mas quando se lê sociologia, antropologia... É muito curioso porque há autores em que a Inês, ou isso é explicitamente formulado, ou pelo menos está implícito, que as pessoas têm uma tendência para pensar a natureza humana é má. E outro dia, é um programa que eu gosto muito, que é o Radicais Livres, porque são dois homens extremamente cultos e, portanto, eu farto-me de aprender coisas, não é? O Ruben de Carvalho e o Jaime Nogueira Pinto. E eles falavam disso e diziam, pois, falavam em termos políticos, não é? E eles adoram meter-se um com o outro, não é? E então o Ruben dizia, pá, porque a direita tem uma visão pessimista da natureza humana, não é? Enquanto a esquerda tem uma visão otimista, não é? O velho Rousseau, não é? Que se não nos entravarem, nós somos naturalmente bons, não é? Eu estou há 40 anos a ouvir pessoas e não tenho sabedoria para escrever sobre um tema desses. Mas devo-lhe dizer que a sensação que eu sempre tenho é que em determinadas condições pode sair tanto o melhor como o pior de nós. Nós somos capazes de ambas as coisas. E tenho muitas dúvidas que não sejamos capazes desde o início só.
Sabe, nós moldamos-nos muitas vezes às circunstâncias,
não é verdade?
Somos muito bons quando a circunstância é boa e podemos ser realmente maus, e isso vê-se até...
Mas o que eu acho é que o potencial está lá, percebe?
Acha que sim.
Não é uma coisa que venha exclusivamente de fora. E estou completamente disponível para aceitar as muitas pessoas que não concordarão comigo, não é? Porque é que eu acho que em mim, e em muitos dos meus colegas, não digo todos, como é evidente, mas em muitos dos meus colegas psis, essa noção pode surgir. Porque nós lidamos com muito poucas certezas, Inês. Em nós, desde logo, e nas pessoas que falam connosco. Nós lidamos com pessoas que nos dizem ou de manhã penso isto e à tarde penso o contrário. Olhe, nas relações amorosas. Mas pode não ser nas relações amorosas.
O que é legítimo, porque não é? As certezas é que me confundem muito, porque
claro.
Nós estamos sempre em mutação, não é só os genes.
Exatamente. Pronto. E, portanto, nós lidamos muito com a velha ambivalência, que é quero e não quero, vou e não vou, gosto e não gosto, não é? E, portanto, com teóricos opostos que convivem. Eu digo teóricos, olha, as pessoas continuam a pensar com frequência que amor e ódio são opostos. E garanto-lhe que, já lhe o garanti uma data de vezes, que o ódio pode ser uma continuação do amor. Continuamos perfeitamente agarrados àquela pessoa.
Sim.
Pronto, de outra
Sim.
maneira. E, portanto, para mim, e para alguns dos meus colegas, com quem de vez em quando eu discuto isso, não é? E alguns deles, a Inês até os conhece, é difícil conceber que bem e mal sejam não também, digamos assim, um casal que convive dentro de nós, mas que alguns de nós sejam exclusivamente bons e outros exclusivamente maus. Agora, a Inês pode, com todo o direito, ser assim. E não há situações em que o Júlio se atravessa, digamos assim, quando nós dizemos de um psicopata ou de uma psicopata que ela não tem qualquer capacidade de empatia com os outros, não é? Nós pensamos, bom, mas então esta pessoa se calhar é, entre aspas, honestamente má na sua totalidade.
Tivemos agora um caso em Itália, não é? De alguém que
decidiu
matar...
Porque o outro parecia
alguém,
feliz.
Porque o outro estava feliz,
estava
não é?
Feliz, não é? E, portanto, pimba, não é?
A ideia foi roubar-lhe o futuro e a felicidade, não é?
E é curioso verificar que, às vezes, essa, entre aspas, honesta psicopatia não se estende aos animais. É fascinante, não é? A pessoa está-se completamente nas tintas para as outras pessoas. Pode até ter como desporto favorito matá-las e pode ser de uma espantosa ternura com o seu cão, com o seu gato, etc. Não é? É mesmo um computador complicado que temos dentro de nós. E aqui podíamos pôr a hipótese que é o animal, sob certos aspectos, é um prolongamento da pessoa, não tem que ser tratado como um outro e, portanto, a pessoa pode ter afeto, digamos assim, pelo animal.
Eu que sempre fui mais otimista, não é? Hoje em dia tenho algumas dúvidas sobre a natureza humana, porque quando me ponho a refletir na forma como eu própria fico agradecida com um gesto de gentileza de um desconhecido, ou de um amigo, no fundo já o esperamos, não é?
Sim,
ou temos
é
essa expectativa.
Sim.
Mas o gesto de gentileza de um estranho é capaz de me comover de uma forma que, se analisarmos isto assim profundamente, se fosse natural, porque é que ficaríamos espantados? Ou seja, o natural seria sermos bons mesmo com quem não conhecemos.
Tem razão.
Porque é que ficamos tão espantados com essa gentileza? Isto tem-me feito pensar bastante.
Já reparou como isso acontece a um nível até mais superficial, porque aí há qualquer coisa de afetuoso, né, na sua descrição, mas ao nível da mera, não sei se é feliz empregar mera aqui, mas enfim, da mera cortesia, ou seja, da educação mais banal, a Inês seguramente já se apercebeu de algumas diferenças. Eu, com a minha idade, garanto-lhe que me apercebi. Que é, quando eu deixo passar uma senhora, quando eu abro a porta a uma senhora, etc., algumas dessas senhoras ou raparigas têm um olhar de espanto. Não estão à espera. Que a minha geração, porque, como é evidente, não estou por aqui a dizer que sou eu que faço isso. Porque houve regras de cortesia que foram caindo em desuso.
Sim.
Não é? Quando eu tinha 19 ou 20 anos, todos nós tínhamos sido ensinados que as senhoras passam primeiro. E, portanto, olha, outra coisa, se quiser, puxar a cadeira da senhora para ela se sentar à mesa e tal, e tal, e tal, e tal. Essas regras caíram em desuso. Eu nem sequer estou
hoje
a dizer...
Hoje em dia as próprias senhoras caem, porque não estão... não estão à espera e então quando se vão sentar caem, não?
Mas é ou não é verdade que elas, muitas delas ficam às vezes admiradas?
Mas nós ficamos hoje em dia, Júlio, com esses gestos de delicadeza, de gentileza.
É, eu às vezes ouço aquela frase que, é um cavalheiro. Como é evidente, a surpresa em geral está em registros diversos, que é nas senhoras menos jovens, vamos ser corteses, nas senhoras menos jovens, é uma surpresa satisfeita. É como dizer assim, epá, há um mundo que ainda não terminou completamente. Nas mais jovens, é muito mais uma surpresa ponto. Que é, epá, eu não estou habituado a isto. E, evidentemente, é um sinal de um mundo que elas não conheceram. É muito curioso. Olha, eu já tive experiências divertidíssimas, tirando uma ou duas, talvez, em que a outra pessoa, vá lá saber-se porquê, interpretou mal o que eu tinha dito, como sendo... num registro chocarreiro, mas eu já tive experiências divertidíssimas com mulheres mais jovens, e quando eu estou a dizer mais jovens, não estou a falar de crianças, estou a falar de mulheres de 30 e poucos anos, por exemplo, em que eu fui educado assim, e eu trato as mulheres, se não pensar, eu trato as mulheres a eito por minha senhora. E de vez em quando há alguém que me diz, nossa, professor, por amor de Deus, olha que eu tenho 28 ou isto ou aquilo, e eu fico para meter num buraco, não é? E digo a verdade, serve-me de pouco, não é? Mas normalmente as pessoas são gentis e riem-se, e eu digo, eu peço muita desculpa, mas eu fui educado assim, e portanto em mim é um reflexo.
Mas isto, para continuarmos, que seria uma, assim, uma espécie de maratona de conversa sobre a natureza humana e sobre, afinal, somos essencialmente ou somos à partida bons ou maus. Eu juro que antigamente pensava que éramos essencialmente bons, hoje em dia tenho dúvidas, mas também a verdade é que a sociedade é outra e os valores são outros e isso acabou por nos afetar.
Pronto,
não é?
Nós podemos dizer, pronto, o bom selvagem, não é? Se não fosse a civilização, nós éramos todos bons.
Sim.
Não acho que seja assim tão simples, mas enfim.
Em relação a este poema do Manuel António Pina, O Primeiro Domingo, é alguém que pode estar apaziguado com uma ausência? O que é que diria ao Júlio sobre isso? Há dor?
Sabe porque é que eu hesito? Por causa do último verso. Veja os últimos 5. Tudo estava no seu lugar, o teu lugar, excepto a tua existência. Ou seja, tu ainda não existias. Que te aguardava ainda. É muito curioso porque ele não diz que eu aguardava. Não, não. A tua existência aguardava-te. É delicioso, não é? Quer dizer, nós pensamos assim, como é isso? A existência dela aguarda. Mas a existência dela existe fora dela? Não. O que ele está a dizer é... Para tu seres real, para tu existires, era preciso que tu chegasses. E, portanto, é como se a existência viesse à frente e dissesse, ela ainda não chegou? Está atrasada. Mas os poetas podem-se dar a todos os luxos. Agora, depois ele vai terminar assim. No limiar de uma súbita ausência, e atendendo a todo o registo do poema, nós pensamos na ausência dela, não é? E ele aqui dá um salto mortal, porque diz assim, principalmente de sentido. Ou dizer principalmente, ele mantém a porta aberta para a ausência ser a dela, e eu até estou convencido que é. Mas ou dizer de sentido, lamento muito, posso estar a dizer algo que os conhecedores ficarão arrepiados. Eu penso que, no fundo, o que ele está a querer dizer é: sem ela tudo perde sentido, não é?
É isso. Não. Mas ainda assim...
Não quer dizer que não esteja apaziguado.
Sim, mas é isso.
Mas sem ela...
Há uma dor silenciosa.
É.
Há uma dor silenciosa, mas não há raiva.
Ah, não.
Há
não,
uma
não,
contemplação
não,
até, eu diria, bonita sobre a ausência,
algum,
não é?
De modo algum. Não.
Concorda.
Não há ressentimento, não há nada, não é? Agora, pode haver a constatação, não é, que a vida sem ela perdeu o sentido. Pronto.
Sim. Sim. Ó, Júlio, deixando este primeiro domingo de lado, depois já iremos à canção, que também tem domingo. O Júlio queria falar um bocadinho sobre,
queria.
Sobre o tema de,
Queria, porque nós falámos aqui num programa curto de uma situação na Califórnia e houve várias pessoas que, tanto no Facebook como por mail, contactaram. Umas mais escandalizadas, outras menos. Portanto, vou recordar um homem de 78 anos que entrou num hospital e que lhe foi dito pela enfermeira, a ele. Alguns artigos dizem a filha, outros dizem a neta, não interessa nada. Foi-lhe dito: o doutor vai passar a visita. E o que apareceu foi um robô com um ecrã de televisão e o médico, através desse ecrã, portanto, fazendo telemedicina, acabou por lhe transmitir a sua opinião que ele já não sairia do hospital, que ia morrer. Depois ainda havia um pormenor trágico ou cómico, que era, pela disposição dos móveis, o robô só podia estar do lado esquerdo da cama e ele era surdo praticamente desse lado. Portanto, o robô tentava falar com o robô, não, peço desculpa, o meu colega, através do ecrã, tentava falar com ele, e era a filha ou a neta que, do outro lado da cama, traduzir é estúpido, não, mas dizia o avô: está-te a ser dito isto, ou o pai, está-te a ser dito isto, 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 isto. Pronto. Isto deu uma grande celeuma, porque a rapariga pôs a boca no trombone com os jornalistas e disse: para dizer resultados de análise, eu compreendo, para uma situação destas acho isto desumano. E o meu colega responsável pelos cuidados paliativos da área saiu à estacada, e eu discordei, saiu à estacada dizendo: ah, mas se as pessoas pensam que lá, porque um médico está em carne e osso à nossa frente, que a relação é muito empática, estão enganados, às vezes não é empática. E por outro lado, às vezes pelo televisor pode ser muito empática, e eu disse: não é isso que está em questão. O que está em questão é se há conversas que não são empáticas em carne e osso, então aquele meu colega precisa de mais formação. E, nomeadamente numa situação destas, que é falar de uma morte que veio menos de 48 horas depois...
Sobretudo num caso extremo como
esse,
não é?
É uma situação limite,
não é?
Pronto. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu tropecei no chefe do Departamento de Ética Médica da Universidade da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova Iorque, que se debruçou sobre o assunto. E por isso é que eu digo, que não sei se era, porque na notícia dizia neta, mas ele diz filha. Pronto. Então ele diz assim: eles tiveram uma conversa detalhada sobre o fim da vida, mas foi pela televisão, através de um robô móvel. E vem desde logo o aviso: eu não sou contra a telemedicina. Eu já o disse noutras intervenções minhas, intervenções que vos apresentei, portanto públicas. Mas, para mim, e ele aqui não poupa nas palavras, mas esta situação, para mim, é um desastre ético. Esta filha estava a traduzir ou a tentar o que o médico do vídeo dizia, mas ela estava, ela própria, a ouvir notícias muito más pela primeira vez e estava num estado emocional muito frágil. E para mim ainda não é claro porque é que no Hospital Kaiser se decidiu introduzir este vídeo através de robô numa situação destas? Tem poucos médicos? Alguém estava de baixa? Seja qual for o caso, a presunção teria que ser que, sobretudo em situações emocionalmente muito carregadas, como é o cuidar, e é curioso, não está aqui curar nem tratar, está a cuidar. Cuidar no fim da vida, não é aceitável uma apresentação impessoal por vídeo. Aquilo que temos que presumir é que estamos face a face. E, portanto, ele depois diz, já à distância, tudo completamente de acordo, etc, etc. Mas, para mim, foi reconfortante que alguém, que ainda por cima é o diretor do Departamento de Ética, saia à estacada e diga, isto é sinistro.
É preciso que se ouçam mais vozes dessas, não é?
É evidente.
Estamos lá, está a apontar o dedo ao sistema, não é?
É evidente.
Quando se pergunta, isto aconteceu porque faltavam médicos? Porque, ou porque a ideia é passar a substituir
exatamente
esse contacto humano
exatamente
por uma máquina, por
exatamente
exemplo, não é?
E além disso, isto é reconfortante por outra razão. Porque não podemos negar que a medicina tem uma velha reputação, não é só a medicina, mas eu estou a falar da minha. A medicina tem uma velha reputação de nós nos protegermos uns aos outros. E, portanto, de ou não sairmos à estacada, ou sairmos em pequenas capelinhas só, mas não cá para fora. Portanto, este homem foi à televisão e, não sei se a cadeia é nacional ou não é, mas se é, disse a um país inteiro, eu estou em completo desacordo com o que aconteceu naquele hospital e com as justificações que o meu colega deu. Acho muito bem. Acho muito bem. Nós, profissionais de saúde, não são só os médicos, não vivemos numa redoma. E os nossos atos responsabilizam-nos e nós temos, quando achamos que no cuidar do doente metemos o pé, desculpa o plebeísmo, temos a obrigação de refletir sobre isso e assumi-lo. E agora, com toda esta tecnologia que nos presta e prestará serviços inestimáveis, também temos que admitir que haverá situações que nos obrigarão a ter ainda mais cuidado.
E de volta ao poema ao primeiro domingo de Manuel António Pina, sobre esse sentimento que às vezes não conseguimos descodificar, dos domingos que podem ser de ausência, podem ser só de alguma nostalgia, pode ser uma melancolia que não conseguimos explicar. Nós às vezes até estamos felizes, não é? E sentimos alguma melancolia.
É, e sabe que o Pina manobrava muito bem este tipo de situação de ausência de limite e de interpenetração. Há um poema dele que termina assim: eu sou talvez aquele que procuras, e as minhas dúvidas a tua voz, chamando o fundo do meu coração. Muito bonito, não é?
Muito bonito. E agora, depois do primeiro domingo, do Manuel António Pina, vamos ouvir o Domingo no Mundo, do Sérgio Godinho. No fundo, o Porto aqui tão perto, isto é tudo Porto,
ah,
Porto,
foi,
não é?
Foi tão bom estar com ele quando ele veio ao Coliseu. Fui-lhe dar um abraço a seguir e já não estávamos juntos há tanto tempo. Pronto, eu ainda protestei, não é? E o Maroto prometeu que da próxima vez ao Porto telefonava. Vai faltar, mas enfim, pronto.
Vamos a ouvir então o Sérgio Godinho. Tá. Júlio, um beijinho.
Beijinho até amanhã.
Até amanhã.
Acorda, rapaz, o dia rompe através do sono escuro. Abriga o teu corpo de 11 anos, tens que trabalhar no duro. No ano passado, neste tempo, ainda andavas tu na escola. Mas a família cresce e tu és rijo, e aqui ninguém pede esmola. Hoje vais ser homem por quase 9 horas, sabes lá das horas. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo, tudo bate certo, nem que por um segundo. Fogo de artifício se veria, se fosse assim para sempre um dia. Cuidado, atenção. canudos em caixotes, faças fogos de artifício, misturas a pólvora às estrelas, o arco-íris ao bulício. Se chega ao fiscal, faz-te de tolo, estás ali porque até gostas. Deixa o patrão dar-lhe o envelope e ficas logo grande a postas. Hoje vais crescer para lá do teu tamanho, que se é tamanho. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo e tudo vai estar certo, nem que por um segundo. Fogo de artifício explodiria se fosse assim para sempre um dia. Cuidado, atenção, é proibido fazer um risco de explosão. Cuidado com o manuseamento, não te enganas tu também. Olhas de soslaio, tipo ao lado, três dedos a menos tem. Paras para o almoço e a socapa, ver revistas de homens grandes. Vais ter que acender o teu cigarro, nem que pelos astros te mandes. Ah, como é difícil saber do amor, eu sei lá o que é o amor. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo e tudo bata certo, nem que por um segundo. O fogo de artifício explodiria se tu me amasses algum dia. Oh, cuidado, atenção, é proibido fazer um risco de explosão. É proibido fazer um risco de explosão. Oh, cuidado, atenção, é proibido fazer um risco de explosão. Cuidado, atenção, é proibido fazer um risco de explosão. Fábrica de fogo de artifício, ouve dizem fogo posto. E o menino sonha a noite inteira, perdeu no escuro o rosto.